Doutrina do Espírito Santo. Introdução. Graça e paz, querido aluno da Saber e Fé, aqui com vocês, mais uma vez, pastor e professor Ignaldo Hélio de Souza. E hoje nós estamos começando uma matéria nova, uma disciplina nova e uma disciplina maravilhosa. Nós já vimos aí a doutrina de Deus como um todo, teontologia, já vimos a doutrina do Filho, cristologia, e agora nós estaremos vendo a doutrina do Espírito Santo. Então, com esse terceiro estudo aqui sobre as pessoas da Trindade, nós fechamos esse ciclo a respeito da divindade. Então, nós estamos entrando em um dos estudos mais importantes das Sagradas Escrituras, que é a respeito da pessoa do Espírito Santo. E eu queria fazer aqui, começar com algumas observações. Primeiro, às vezes algumas pessoas chamam essa doutrina de pneumatologia, outros chamam de paracletologia. Por que essa diferença? Pneuma é espírito, e o Espírito Santo, algumas vezes, ele é chamado simplesmente de o Espírito, ou de Espírito. Então, pneuma sendo espírito, pneumatologia seria o estudo do Espírito, ou precisamente do Espírito Santo de Deus. Agora, como alguns acham que essa ideia fica um pouco vaga, até porque pneuma não é uma palavra específica somente para o Espírito Santo, somente para o Espírito de Deus, é uma palavra para qualquer espírito. Então, alguns acham que seria necessário usar um termo mais específico. Como um dos termos que Jesus usa para se referir ao Espírito Santo seja paracletos, ali em João capítulo 14 ao 16, então alguns entendem que seria mais exato, mais preciso, mais específico chamar de paracletologia, mas você pode encontrar com qualquer um desses dois nomes. E esse estudo a respeito do Espírito Santo vai se revestir de uma importância muito grande, porque nós estamos lidando com um assunto que não foi muito debatido ao longo da história da Igreja. Essa é a verdade. Quando você olha os grandes debates teológicos aí em 2000 anos de história, você vai constatar um fato interessante. O fato de que não houve muitos debates sobre a pessoa do Espírito Santo, não houve muitos debates teológicos, só a partir do século XX é que esse assunto se tornará central. Então você não vai encontrar grandes desenvolvimentos dentro dessa área. E aí você vai perguntar, mas por quê? Porque esse pouco desenvolvimento na teologia sistemática com relação à doutrina do Espírito Santo. É muito bom frisar que não é que nunca houve, e também não significa que houvessem ideias erradas acerca do Espírito Santo, muito pelo contrário. Digamos que a ortodoxia com respeito ao Espírito Santo sempre foi muito claro, incluindo na doutrina da Trindade, estava perfeitamente claro. Aqui e acolá você ia ter menções do Espírito Santo, menções corretas, geralmente envolvidas ou relacionadas com outras doutrinas. Por exemplo, você vai estudar a cristologia, você vai fazer menção da ação do Espírito Santo na vida de Jesus, você vai estudar a bibliologia, você vai falar da ação do Espírito Santo na inspiração das Escrituras. Você vai estudar a soteriologia, a doutrina da salvação, você vai falar da obra do Espírito Santo na salvação. Mas, dentro de algo específico, um elemento específico, nós temos algo realmente novo. Por quê? Em primeiro lugar, nós temos que pensar na própria pessoa do Espírito Santo e no nome. Como chama a primeira pessoa da Trindade, como nós costumamos dizer? Chama-se Deus, Pai, Jeová, Senhor, né? São nomes usados ali, Yahvé, né? O tetragrama sagrado, Adonai, são nomes normalmente usados para se referir a ele. E a segunda pessoa, Jesus. E a terceira? A terceira permanece como Espírito Santo. Então o fato de não ter um nome, muitas vezes, acabou até afetando a ideia de alguns de que porque ele não tem um nome específico, então ele não é uma pessoa. Algo que é incoerente. Mas essa foi uma das razões. A segunda razão é porque não houve muitas heresias com relação à pessoa do Espírito Santo. A maioria das heresias, ela atacava, num primeiro momento, a natureza do Filho, negando a sua divindade, ou negando essa perfeita harmonia entre entre a natureza divina e humana. Então, as heresias que vão surgir ali até o quarto século são dentro desse contexto. Há heresias que se referem ao Espírito Santo? Há, mas elas são bem esporádicas, elas normalmente não polarizaram, não exigiram tanto combate, uma vez que a própria doutrina da Trindade vai ser amplamente debatida, e dentro da doutrina da Trindade o Espírito Santo já está sendo ali incluído, então não havia essa dificuldade. Então, a pouca distorção com respeito à doutrina do Espírito Santo fez com que não houvesse necessidade tanto desenvolvimento da doutrina como nós vamos encontrar em outra área. E, por fim, nós temos o fato, e aí você vai perceber muito bem, isso faz parte da questão da doutrina econômica, que o papel do Espírito Santo é um papel que se volta para glorificar o Filho, para glorificar o Pai. Ele é aquele que nos capacita a nos aproximarmos de Jesus. Ele é aquele que nos capacita a relacionarmos com o Pai e com o Filho. Ele é aquele que está em nós e nos leva a eles. Então, esse fato do Espírito Santo nos levar a Cristo, nos levar a Deus, faz com que ele não nos leve a ele. É como eu costumo dizer, você não olha os seus olhos, você olha os olhos dos outros. Então, o Espírito Santo em nós, esse Deus em nós, né? Espírito Santo é Deus em nós, ele vai nos levar a glorificar o Filho, vai nos levar a glorificar o Pai, vai nos levar a servi-lo, vai nos levar a nos relacionarmos com eles. Então ele faz um papel, nesse aspecto, um papel de motivador, daquele que nos move, daquele que nos leva a esse tipo de relacionamento. Então isso vai ser muito, muito forte nas Escrituras Sagradas. O papel do Espírito Santo é nos levar até ele. Então isso faz com que ele permaneça de alguma maneira escondido. Ele permanece de alguma maneira ali oculto. Então essas são as razões porque o debate sobre o Espírito Santo sempre foi menor do que outras áreas das Escrituras. Nós temos Calvino. Calvino foi talvez um dos primeiros teólogos a realmente concentrar a atenção no Espírito Santo, a desenterrar essa importante doutrina que ficou enterrada ali em todos os debates medievais que o excluíram, e desde então outros sempre vão comentar. Mas o grande debate em torno da doutrina da pessoa do Espírito Santo, você vai encontrar a partir do século XX com o movimento pentecostal. Por quê? Porque o movimento pentecostal ele não começa como um movimento teológico. Não é como a reforma que começa com um movimento teológico. Ele começa como um movimento de experiência. Pessoas estavam afirmando a experiência pentecostal. E o que era a experiência pentecostal? O que era essa experiência de poder? Era uma experiência do poder do Espírito Santo. Então, nesse momento, a pessoa do Espírito Santo ela vem para o centro da experiência pentecostal. E então, começa a haver todo um debate sobre os seus dons, começa a haver todo um debate sobre a atuação do Espírito Santo. A partir daí começa a se desenvolver uma doutrina pentecostal, uma teologia pentecostal, que tem o Espírito Santo como elemento-chave dessa teologia, e em contrapartida, outros grupos, mesmo que não fossem necessariamente pentecostais, mas eles também precisavam, você está tendo afirmações a respeito da pessoa do Espírito Santo dentro de uma certa visão, que é a visão pentecostal, então você precisava ter um contraponto, você precisava também lançar a sua visão. E aí você vai perceber que a partir do século XX, não só pentecostais como não pentecostais começam a trabalhar mais profundamente a doutrina do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo começa a ser um objeto de análise teológica também. Até hoje você vai perceber que se você pegar um livro de teologia mais pentecostal, você vai encontrar um espaço grande para a doutrina do Espírito Santo, maior do que em outras obras, que embora sejam obras de teologia sistemática, que incluam numa das sessões é também a paracletologia, uma análise da doutrina do Espírito Santo, mas às vezes acaba não havendo uma sessão só para o Espírito Santo, às vezes está vinculado a alguma outra doutrina, ou às vezes nem tem. Então, essa é uma característica que nós vamos encontrar hoje. Mas, de uma maneira geral, ninguém pode negar que o Espírito Santo ele vai ser debatido teologicamente porque houve experiências no século XX que destacaram o papel do Espírito Santo. Há um livro chamado O Século do Espírito Santo, que é um livro que conta toda a experiência pentecostal no século XX. Então, ele vai mostrar como a realidade do Espírito Santo ela se torna elemento litúrgico. Você começa a ver pregações sobre o Espírito Santo, mais hinos a respeito do Espírito Santo, e, consequentemente, isso vai exigir uma teologia do Espírito Santo por parte de pentecostais e não pentecostais. Mas glória a Deus por tudo isso, porque tudo isso nos trouxe agora o compromisso de nós nos aprofundarmos, conhecermos quem é o Espírito Santo de Deus. Nós não podemos de modo nenhum negligenciarmos. É muito fácil ler as Escrituras e perceber que o Espírito Santo é figura central, presente desde Gênesis até Apocalipse, e que tem um papel fundamental em todo o projeto, todo o plano de salvação de Deus, e que para nós, particularmente como cristãos, como salvos em Cristo Jesus, ele é uma realidade viva, é uma realidade pulsante dentro de nós. Então, que Deus nos abençoe, nos dê graça para nós conhecermos, aprendermos profundamente a respeito da doutrina do Espírito Santo. Paracletologia, pneumatologia, mas é o que nós vamos aprender sobre o Espírito Santo de Deus.